passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Senadora Lúcia Vânia, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Senado. E, em primeiro lugar, senadora, a gente gostaria que a senhora contasse por que a senhora entrou na política, o que a atraiu na política, como foi essa trajetória.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade dessa entrevista e cumprimentar a equipe da Rádio Senado por esse trabalho que tem feito no sentido de valorizar as ações dos parlamentares. Respondendo à sua pergunta, eu iniciei a minha vida pública ao lado do meu marido, que foi governador do estado de Goiás. Naquela ocasião, eu tive a oportunidade de participar ativamente dos problemas do estado de Goiás, conhecê-los, viajando por todo o estado, por todos os municípios. E ali eu tive uma visão de que eu poderia ajudar a melhorar a situação, principalmente das populações mais carentes, com as quais eu tive um contato mais direto. Mas eu havia terminado a universidade, tinha concluído o curso de Letras Modernas, e eu entendia que com aquela formação eu ia ter dificuldades para enfrentar uma vida pública. Então eu resolvi voltar à universidade após o período dos 4 anos de governo do meu marido. Eu voltei à universidade e fiz jornalismo. Nessa área eu pude desenvolver um senso crítico mais apurado, interpretar melhor a situação de carência que eu havia encontrado no estado. E uma vez me sentindo preparada, eu entendi que eu podia disputar, pelo conhecimento que eu já tinha, a Câmara dos Deputados. Eu já saí para essa disputa, sendo a primeira mulher a disputar a Câmara dos Deputados no estado de Goiás. No início da minha trajetória, ela foi um pouco difícil, porque o estado é um estado conservador, um estado...
É machista, podemos
machista.
Dizer.
Machista. E eu tive que percorrer o estado todo, conversando com os membros do diretório, e a dificuldade era maior, porque os diretórios eram constituídos só por homens. E muitas vezes eu visitava o diretório e os membros do diretório diziam, depois da minha fala, olha, eu vou pedir minha mulher para te apoiar. E assim eu comecei a minha trajetória política, sendo apoiado pelas mulheres dos líderes políticos locais, e consegui com isso ser a deputada mais votada no estado. Após esse período, eu comecei o meu trabalho parlamentar, sempre preocupada em focar nas minhas atividades parlamentares o estado de Goiás, no seu desenvolvimento, nas suas carências sociais. E com isso eu consegui me firmar perante o mundo político goiano. E saí para uma segunda eleição, também com a votação expressiva. Posteriormente, eu disputei o governo do estado, já com uma experiência maior. Fui para o segundo turno, acabei perdendo a eleição por 200 mil votos. Após esse período, eu fui convidada pelo ex-presidente Fernando Henrique para ocupar a Secretaria Nacional de Assistência Social. Estive durante os seus primeiros 4 anos de governo à frente da secretaria, pude desenvolver um trabalho de reestruturação da área social. Naquela ocasião, o presidente havia dissolvido a LBA, a CBA, o Ministério da Ação Social, e criado a Secretaria Nacional de Assistência Social. Ali eu pude formatar os primeiros programas sociais de transferência de renda. O primeiro deles foi regulamentar o benefício para as pessoas portadoras de deficiência e idosos que passaram a receber um salário mínimo após a regulamentação da Lei Orgânica da Assistência Social. Pude implantar o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que foi o primeiro programa de transferência de renda do governo Fernando Henrique. Ajudei a formatar o Bolsa Escola, participei da formatação do Bolsa Alimentação, do Vale Gás, enfim, dos programas de transferência de renda do governo Fernando Henrique. Com isso, eu voltei, após os 4 anos, eu voltei a disputar a Câmara federal pela terceira vez. Fui eleita também com a votação expressiva e, posteriormente, eu disputei a Prefeitura de Goiânia. Também não tive êxito na disputa, mas fiz uma campanha propositiva, uma campanha de alto nível, e isso me deu condições de disputar o Senado posteriormente. Disputei o Senado, tive uma votação também expressiva. Posteriormente, com a minha atuação parlamentar no Senado Federal, fui à reeleição depois de 8 anos de mandato, do primeiro mandato, e agora estou exercendo o segundo mandato como senadora da República.
Portanto, um mandato, somando os dois, são 16 anos, né, de
são
Senado Federal.
16 anos.
E agora a senhora é ouvidora-geral do Senado. Qual a importância desse trabalho? O que, que faz a ouvidora? É interessante para os nossos ouvintes.
Sim. Bom, antes de ser ouvidora, eu presidi a Comissão de Assuntos Sociais aqui, que pude fazer um bom trabalho. Presidi a Comissão de Desenvolvimento Regional e presidi ultimamente a Comissão de Infraestrutura. E agora assumo a ouvidoria do Senado. Ao assumir a ouvidoria, eu enfrentei o desafio, primeiro, de fazer com que a ouvidoria seja um instrumento real na mão daquele que nos elege, senadores, deputados, porque é muito importante que o eleitor, que as pessoas, que os brasileiros, de maneira geral, acompanhem o que nós estamos fazendo aqui no Senado Federal, no Senado e também na Câmara dos Deputados. É importante que o eleitor conheça o seu parlamentar, conheça o que ele está fazendo, qual é a sua atividade. Porque, na verdade, a gente tem sempre uma tendência de mostrar o Senado ou a Câmara como uma instituição apenas naquilo que significa desvio de alguns parlamentares. E é preciso que o eleitor saiba que aqui tem senadores e deputados que são aplicados, que trabalham, que frequentam as comissões, que discutem, que levam a experiência que eles trazem da sociedade para as leis que são redigidas, que são discutidas aqui. E a ouvidoria tem esse trabalho de colocar o cidadão brasileiro em contato com o dia a dia dos parlamentares no Senado e na Câmara. O meu desafio à frente da ouvidoria é fazer com que essa ouvidoria seja conhecida por todos os cidadãos brasileiros. E por isso eu tenho me esforçado no sentido de chamar o cidadão para vir participar, fazendo as suas críticas, fazendo os seus comentários, seus elogios também, enfim, as denúncias daquilo que está errado, que ele tem contato, fiscalizando os poderes, tendo conhecimento dos seus direitos de acesso à informação. Enfim, é esse o trabalho da ouvidoria.
Senadora, um outro assunto interessante é também falar como a senhora tem o seu contato com a população de Goiás, né? Porque a senhora está em Brasília, mas quando a senhora está no estado, também está em contato com os eleitores.
Eu reservo a sexta-feira e a segunda-feira para que eu possa ter um contato mais direto com as pessoas que demandam entrevistas comigo, que demandam a minha presença nos debates. Então, eu sempre estou trabalhando com a Associação Comercial, Federação das Indústrias, Federação da Agricultura, Agricultura no estado de Goiás tem um peso expressivo, profissionais liberais, órgãos públicos, eu estou sempre visitando, encaminhando demandas e visitando os municípios. E assim eu vou indo sábado, domingo, durante a semana, a sexta e segunda-feira eu atendo as pessoas no meu escritório, que fica num setor de Goiânia, um setor bem visível. O meu escritório fica numa passagem de ônibus, onde as pessoas podem ter acesso fácil.
Ou seja, o político que não tiver um contato com a população, evidentemente, perde muito, né?
Na verdade, talvez esse meu contato e essa minha presença constante na atividade faz com que as minhas reeleições sejam sempre muito tranquilas, né? Eu nunca tive dificuldade. Agora, por exemplo, eu fui reeleita com uma margem grande de votos e uma distância grande do meu adversário.
Senadora Lúcia Vânia, muito obrigado por essas palavras para os ouvintes da Rádio Senado, que assim podem entender mais sua atividade e essa função tão importante atual de ouvidora-geral do Senado.
Pois não, eu agradeço essa oportunidade e deixo aqui meus cumprimentos a toda a equipe.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.